Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Big Brother Tripla Ameaça, aquilo que é o vosso podcast favorito, obviamente, o Big Brother. Comigo tenho, como sempre, a minha cara Joana Balsa. Olá, Joana.
Olá, bom dia.
E o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
Hoje temos aqui mais um episódio que, sim, vai ter muito comentário, bom ou mal, não sei, especialmente mal, de certeza, porque o que seria de nós sem falar mal do Big Brother e das coisas que lá acontecem? Mas não falamos bem, obviamente, às vezes, não é? O que é que vamos começar hoje? O assunto da semana, então não é que parece que Ruben e Tatiana estão a fazer conversas com o exterior? Parece que é um assunto muito importante na história do Big Brother. Porque conversas com o exterior nunca foram levadas muito bem e está a haver grande problema. Em seguida vamos falar sobre o tornar o Big Brother no Love on Top, pois parece que é o que a Cristina Ferreira quer fazer. Ao tentar formar tantos, mas tantos casais, e já começa a enjoar um pouco, e o São Valentim é só daqui a uns minutos. Depois vamos falar sobre a expulsão de Joana no meio de Diana, coisa que ninguém estava à espera, e depois sobre as verdadeiras limitações. E aí que vamos lá. Então, meus caros, mais uma semaninha, mais uma voltinha, aqui estamos nós para comentar tudo o que está a acontecer na casa mais vigiada do país. Parece que a casa mais vigiada do país é assim tão vigiada que se descobriu que alguém anda a falar cá para fora, não é? Então parece que o nosso Ruben e a nossa Tatiana Boa Nova vão ter algumas conversinhas com o exterior. O que é que vocês acharam de toda esta polémica, acham de toda esta situação? Como é que por ti, Sérgio?
Ora, acho que é uma polémica que está prestes a acabar com este Big Brother, porque de facto não creio que as pessoas se vão esquecer tão cedo do que aconteceu. Se já há muitos anos se fala de manipulações, de contratos suspeitos, certos concorrentes, acho que agora aquele pequeno erro da produção veio a colocar ao descoberto estas questões. E as pessoas tiveram agora a confirmação que de facto nem tudo é aquilo que parece e que há vantagens para certos concorrentes. Se eu acho justo, não acho nada justo, acho que todos os concorrentes devem partir do mesmo princípio, não devem ter todas as mesmas regras, os mesmos direitos. No entanto, acho que isto é uma coisa que deve partir da própria produção, não desculpando aqui o Ruben e a Tatiana, que teriam que ter também a capacidade de, ok, nós queremos jogar como todos os outros, portanto vamos respeitar as regras. No entanto, acho que as pessoas estão a desviar completamente as atenções daquilo que se calhar, daqueles que se calhar que são os grandes responsáveis desta polémica toda, que de facto é a produção do Big Brother. Estamos a falar de empresas supostamente conceituadas e que têm anos e anos de reality shows e, portanto, já que fazem algumas falcatruas, ao menos que as escondam bem, não é verdade? Ou então que não as façam de todo. E lá está, isto aconteceu e as pessoas revoltaram-se, eu acho que muito bem, porque é estar a enganar os espectadores. E a dar uma vantagem extrema a duas pessoas que não só já estão, aliás, entraram para ali com um estatuto de famosos, digamos assim, não é? Porque são ex-concorrentes e já participaram em vários reality shows, e que foram para ali com uma grande vantagem. Nós temos ali outras pessoas que, lá está, ao saírem, com certeza não vão ficar nada agradadas de saberem aquilo que se passou. Posso falar aqui de uma Diana, por exemplo, que já saiu e também tem um filho que garante que nunca teve contacto nenhum com ele. Temos o Ruben da Cruz, que saiu supostamente por saudades do filho, desistiu do jogo por saudades do filho, e agora temos esta informação sobre o Ruben e a Tatiana, que têm contacto diário com o filho por indicação médica. Ora, por indicação médica isto é muito vasto, a mim mais me parece uma forma de tentar desculpar uma coisa que não se saberia se não tivesse havido um erro de som, não é? Que foi o que aconteceu. Parece-me que é mais só uma tentativa para tapar os olhos aos portugueses. Claro que as pessoas têm-se revoltado imenso nas redes sociais, a própria Cristina Ferreira viu-se forçada e a Endemol viram-se forçadas a lançar um comunicado que, a meu ver, foi... não teve grande interesse, ou a meu ver não teve grande verdade, acho que foi só uma forma de tentar desculpar ou amenizar a situação. Acho que a própria Cristina Ferreira também não teve a melhor postura, ou pelo menos toda a abordagem que a Cristina Ferreira e a produção têm tido sobre o assunto é numa de vamos tentar abafar o caso. Ok, temos que falar aqui uma ou duas vezes, mas vamos tentar abafar o caso. E mais especificamente no caso da Cristina Ferreira, acho que ela ainda veio com uma postura demasiado como é dizer, demasiado, não quero dizer agressiva, mas numa de, ok, nós sabemos o que é que fazemos, e isto sempre foi assim, nós é que sabemos, e vocês têm mais é que aceitar e respeitar, e pronto. E as coisas, na minha opinião, não se fazem assim, muito menos numa fase tão inflamada, como está a opinião dos portugueses em relação ao Big Brother, coisa que eles sem o público não são nada. Portanto, se o público não lhes der visibilidade, o programa vai completamente abaixo. E acho que isto revoltou mesmo as pessoas, e muito, não querendo, lá está, estar aqui a falar já da expulsão da Diana, mas acho que também acabou por estar interligada com este assunto. Não sei se vocês concordam, mas depois digam-me se esta expulsão da Diana, a meu ver, não foi também um bocadinho suspeita, aqui no caso da situação do Ruben e da Tatiana, porque acho que foi mais só para tapar o sol com a peneira, como quem diz: tomem lá a expulsão da Diana, que vocês já andavam aqui a pedir há muito tempo, e depois ela foi salva a meio da semana. Isso também levantou muita polémica, porque a Diana era apontada nas sondagens e nas opiniões das redes sociais. Via-se claramente que a Diana era a mais indicada para a expulsão desta semana, e depois foi salva ali a meio da semana e ficou tudo. Então, mas o que é que se está a passar? E então esta expulsão de última hora de ontem pareceu-me um bocadinho suspeita, na minha opinião. Não há certezas de nada, mas pareceu-me um bocadinho suspeita. Acho que foi numa de: ok, tomem lá a expulsão da Diana, fizemos-vos a vontade, portanto esqueçam lá aquilo que se passou. Foi mais para tapar o sol com a peneira. Mas enfim, acho que as pessoas estão a cair muito em cima do Ruben e da Tatiana, que desde o início do jogo são apontados como alguns dos favoritos deste Big Brother, porque é um casal muito genuíno, na minha opinião, e que riem com muita facilidade, bastante carinho por parte do público. Mas acho que, lá está, no espaço de dias, eles passaram de favoritos a serem completamente chacinados nas redes sociais. Não estou propriamente aqui a defendê-los, porque acho que também deviam ter tido, como já disse, a humildade de admitir que não estão a ser justos, não é? Num jogo que à partida tem regras iguais para todos. No entanto, acho que olhamos sempre para os erros das pessoas e nunca tanto para aquilo que nós faríamos naquela situação. Agora, gostava de convidar as pessoas aqui que nos ouvem a pensar um bocadinho, se lhes fosse dada esta oportunidade, esta chance de terem contacto com os seus familiares diariamente, se fossem para um programa deste tipo, se teriam o bom senso de dizer: não, nós queremos jogar o jogo de forma justa e, portanto, não vamos querer falar. Mesmo que esta hipótese seja dada sem que o público tenha conhecimento, acho que todos nós, ou pelo menos maioria de nós, maioria do público, teria a mesma atitude que o Ruben e da Tatiana, que foi aceitar ter contacto com o filho. Estamos a falar de família, de saudades, de uma criança com, não sei que idade é que o miúdo tem, para uns 4, 5 anos, não tenho a certeza, mas com certeza que há de ser difícil para eles, enquanto pai, estar longe do filho. Mas lá está, era justo que todos não tivessem contacto, até porque vou aqui dizer uma coisa que a nossa Joana diz muitas vezes, que é: estamos aqui como é que tu dizes, Joana? Ajuda-me. A desvirtuar o conceito do programa Big Brother. Exatamente. A desvirtuar o conceito do programa, que é estarem fechados numa casa sem contacto nenhum com o exterior, e portanto eles quebraram isso. E, a meu ver, enfim, não sei até que ponto é que faz sentido a estadia deles na casa, mas acho que, lá está, eles vão eventualmente acabar por sair. Vou já dar aqui a minha previsão: acho que a Tatiana não deve passar desta semana, porque o público está a cair muito em cima deles e não tanto em cima da produção. O que é pena, na minha opinião, porque são concorrentes, por quem eu nutro um grande carinho, e gostava de os ver chegar mais longe neste Big Brother. Estava a gostar da participação deles, e tenho pena que a imagem deles fique tão manchada, quando era suposto ser uma despedida dos reality shows.
Joana, qual é que é a tua opinião sobre todo este assunto?
Olha, eu acho esta situação completamente absurda, e grave. Acho que é de uma profunda deslealdade para com o público, para com os outros concorrentes, para com o conceito do programa, que eu, tal como o Sérgio dizia, estou sempre a defender, e tenho pena que tenhamos que chegar a este extremo. Eu, primeiro que tudo, acho que o Ruben e a Tatiana não tiveram culpa absolutamente nenhuma neste processo todo. Eles foram para lá, foram convidados para ir para lá, propuseram aquilo e a produção aceitou. Eu, honestamente, acho que eles são os últimos culpados desta situação toda. A culpada maior aqui neste processo todo é a produção, que abriu este precedente. às escondidas dos outros concorrentes. Eu, sendo concorrente daquela casa, sentia-me altamente enganada. Altamente enganada, porque uma coisa era estarmos todos a jogar limpo e os outros concorrentes sabiam que o Ruben e a Tatiana tinham acesso a falar com o filho. Ok, tudo bem, nós não nos importamos, não falamos com as nossas, estamos dispostos a não falar com as nossas famílias, porque o filho do Ruben e a Tatiana têm um filho com problemas e, portanto, precisam de falar com eles. Se os restantes concorrentes aceitassem estas condições, tudo bem, então seguíamos. Caso contrário, acho que isto é enganar os próprios concorrentes. E é grave. É grave porque os concorrentes é que dão o programa. E, portanto, são os concorrentes que dão à TVI a possibilidade de fazer um reality show. Estão a enganá-los sobre isso. Portanto, acho que começa logo desde aí a péssima atitude da produção em ter aceito uma proposta destas, péssima atitude da produção para com os concorrentes que estão a jogar naquela casa. Depois, obviamente, que se Ruben e Tatiana têm filhos com problemas lá fora, então não faziam melhor do que ficar em casa a cuidar do filho e não se meterem nestas aventuras, porque de todas as. Eu não faço ideia que problemas é que a criança tem, não, nem sequer me interessa, mas se a criança tem problemas, o lugar dos pais é ao pé da criança. E, portanto, acho que por isso também para ele a presença neste reality veio potenciar, se calhar, uma imagem que eles não tinham de tão má que neste momento está. E, portanto, acho que para eles também esta situação não é nada boa. Mais uma vez, eu acho que eles não têm culpa nenhuma, eles simplesmente lançaram a proposta, a produção aceitou a partir desse momento, não são eles os verdadeiros culpados. De qualquer das maneiras, também posso acusá-los de estarem a enganar os colegas de jogo, porque obviamente que o facto de eles estarem diariamente em contacto com o filho lhes permite uma estabilidade emocional que qualquer outro concorrente não tem. E isso viu-se na semana passada, ou há 15 dias, em quando o Miguel teve que rasgar uma carta da irmã. E estamos a falar de uma irmã, não estamos a falar de um filho, portanto, obviamente que o sentimento é completamente diferente. O Miguel foi psicologicamente abaixo. Vimos o Ruben da Cruz a desistir, vimos os outros concorrentes noutros jogos a desistir, e eles estão ali sempre impecáveis, porque efetivamente têm acesso a uma vantagem, que é uma vantagem muito grande, muito grande. Portanto, eu acho que esta situação é gravíssima, acho que é desonesta para com os outros concorrentes. A atitude da TVI, então, a mim, ainda conseguiu descer mais baixo do que a própria produção, porque efetivamente a produtora é a Endemol, a Endemol é subcontratada para a TVI, a Endemol pode ter um determinado argumento que defende, mas é a posição da TVI que manda, não é? Portanto, a TVI é que toma a decisão final. E aquilo que a Cristina Ferreira veio dizer, em que não havia empatia para com as pessoas, porque eles tinham um filho com problemas e tinham que cuidar do filho e, portanto, era pedia simpatia e etc, etc e tal. É ridículo, porque onde é que estava a empatia dela quando o Jardel perdeu a mãe e ela resolveu mandar cartas e tudo mais para as mães dos outros concorrentes? Onde é que isso estava? Essa empatia eclipsou-se naquele momento e agora é que vem pedir a empatia toda? Portanto, não faz sentido. Esta situação é desleal, esta situação é completamente contrária àquilo que são as regras do jogo do Big Brother e para os outros concorrentes é injusta porque coloca a Ruben e a Tatiana numa posição que os outros concorrentes não estão nem vão estar tão cedo.
Pois, assunto sério, é isto, é assunto grave e não podemos mesmo dizer que não. Outro assunto que também não está a fazer tanto furor com os nossos comentadores é a tentativa da Cristina de criar empatia agora para os concorrentes em si, ou seja, tentar formar casaizinhos que, para sermos sinceros, já estão a enjoar e enjoar muito. Porque isto é um jogo, não é o Love on Top. É só o que eu tinha de dizer. E agora pergunto-vos a vocês, o que é que vocês acham desta situação do Love on Topia do Big Brother. Pronto, tentar aqui fazer um conceito novo. Hoje estou
Estás
mesmo inspirado.
inspirado.
Começo
Estás
por ti,
inspirado
Joana.
hoje,
O que tu
Pedro.
achas?
Ai, opa, isso para mim é uma canseira grande. Uma canseira muito grande mesmo. Então, olha, eu sinceramente nem sequer percebi muito bem aquela conexão de casaizinhos e de, pá, achei aquilo tão forçado e com tanta insistência por parte da apresentadora, que até achei que os próprios concorrentes estavam desconfortáveis naquelas posições, portanto, eles nem sequer tinham argumentos para responder às questões. Eles próprios estavam sem saber como é que se haviam de justificar, porque era tudo tão despropositado e tão sem contexto que se sentiam com dificuldades de estar naquela posição. Só que o que eu sinto é que eu acho que têm saído elementos bastante importantes para a dinâmica daquele jogo, continuamente. E continuamos a deixar lá Miros e companhias limitadas. E portanto, eu acho que estamos numa tendência decrescente do jogo, a perder peões fundamentais para que a dinâmica da casa continue. E portanto, eu acho que a Cristina Ferreira está a tentar ir buscar a última arma que lhe resta para conseguir manter o jogo à tona, que é esta coisa do amor. De repente, o Bernardo, que era uma planta que ali estava, que ninguém dava por ele, agora também está metido nos casais. Portanto, pá, de onde é que ele nasceu, não consigo entender aqui. O que é que me escapou aqui nos entretantos? E portanto, o que eu sinto é isto: é que eu acho que esta gala e este forcing dos casais. É resultado de efetivamente não haver rigorosamente mais nada em termos de dinâmicas de jogo. Portanto, foram saindo as peças fundamentais do jogo, Catarinas, Dianas, etc., que depois davam ali contexto à história e que conseguiam criar ali algum movimento dentro da casa. Não havendo isso, acho que pronto. Segue-se então a próxima cenas do próximo capítulo, casais.
E tu, Sérgio, o que é que estás a achar de todo este nhonhonhozinho feito pela Cristina Ferreira?
Olha, acho que não podias ter descrito da melhor maneira. Nhonhonhozinho é de facto a melhor expressão que eu poderia utilizar para descrever este excesso de amor que se passa na casa do Big Brother, ou pelo menos da tentativa de impingir amor na casa do Big Brother, que é isso que me enerva. É uma coisa que nós sempre tivemos nos reality shows, mas que ultimamente está completamente exagerado. Poderia chamar exagerado, enjoativo, cansativo, forçado, como a Joana disse muito bem, e está à vista de todos. E quer dizer, do ponto de vista estratégico, por parte da produção de criar conteúdos, não me parece inteligente, porque à partida, se nós queremos ter um programa que agrade ao público, então eu diria que temos que ouvir o público, temos que estudar as opiniões deles e, a partir daí, construir uma dinâmica no programa ou tentar fazer com que os concorrentes criem os seus próprios rumos, mas que, se precisarem de um empurrãozinho, vamos criando aqui um rumo para que as coisas se mantenham ativas na casa. Agora, se nós temos um público cada vez mais cansado, e isso é óbvio, basta ler um bocadinho de redes sociais para obter a informação de que o público está farto, cansado, saturado, exaurido de casais, está farto de amor e discussões e de ciúmes e discussões amorosas e de trios. Quer dizer, não, são histórias muito cansadas, muito repetidas. Já tivemos não sei quantas edições de Love on Top. O Love on Top depois acabou nas Casas dos Segredos, era sempre também cada vez mais, os casais eram cada vez mais forçados. E depois entramos no Big Brother, onde as coisas se calhar foram-se afastando um bocadinho mais dos casais, mas ultimamente têm voltado cada vez mais. E devo dizer que, desde que a Cristina Ferreira tomou o lugar de apresentadora do programa, que isto tem sido feito cada vez de forma mais forçada. Eu relembro aqui os tempos da Teresa Guilherme. Todos nós sabemos que Teresa Guilherme, conhecida como a casamenteira, sempre fez este tipo de abordagens aos concorrentes, mas quer dizer, fazia com graça, com jeito, sabia picar os concorrentes, sabia puxar por eles, sabia obter algum sumo das suas relações uns com os outros. Eu lembro aqui os confessionários de Cátia Palhinha sobre as investidas dela com o Marco, e depois havia a Susana, e esses triângulos. Eram triângulos que uma pessoa até conseguia achar piada e divertia-se a ver aquilo. Agora, estes triângulos, que de facto não existem, são apenas forçados pela produção, aqui, ao ponto de deixar os próprios concorrentes incomodados com a situação, porque vê-se que eles não estão confortáveis, vê-se que eles não. A Cristina faz-lhes essas perguntas, esses confrontos, que a meu ver não têm qualquer tipo de sentido, e vê-se que eles ficam mesmo desconfortáveis, que ficam. Então, mas nós estaremos a exagerar aqui um bocadinho, estamos aqui todos fechados, a gente damos carinho uns aos outros, mas não quer dizer que se passe nada, quer dizer. Acho que é tudo muito exagerado, mesmo muito. Não há ali ninguém que eu veja que tenha interesse de criar casais com ninguém, sinceramente. Nem Miguel, nem Mafalda, acho que é tudo jogo, ou só amizade, o que for. Mas de facto, aquelas perguntas na gala estão ao nível da pré-primária. Quer dizer, se tivesses que escolher uma pessoa por quem te apaixonar, preferias a Bárbara ou preferias a Mafalda? Não faz sentido nenhum. Estamos a falar de adultos, não estamos a falar de crianças da pré-primária, como se nós fôssemos escolher por quem nos apaixonarmos. E mesmo que seja num cenário de hipótese, não vejo qual é o interesse que isso tem para uma gala em direto, estarmos aqui a debater: ah, mas vocês queriam apaixonar-se por este ou por aquilo? Eu diria que vocês estão muito próximos. Devo dizer que isso a mim me enerva profundamente e acho que é completamente ignorante não prestarem mais atenção às opiniões do público e àquilo que nós queremos ver. Sim, porque sem os concorrentes, como a Joana disse há bocado e muito bem, e sem o público, eles não conseguem fazer nada. E tenho mesmo muita pena que não comecem a abrir um bocadinho os olhos, porque, a meu ver, o programa está cada vez mais desacreditado, as pessoas não têm fé na produção que manda, que está por trás do programa, e acho que isto mais tarde ou mais cedo vai-se começar a verificar nos números, em termos de audiências, porque à parte de o formato já estar muito desgastado, já estar muito cansado, porque foram uma data de edições atrás de edições, acho que eles deveriam estar a fazer tudo para inovar os conteúdos e para ouvir mais o público.
Quem não vai ouvir mais o público lá de fora, ou seja, como é que eu te digo isto? Quem não vai ouvir mais o público estando dentro da casa vindo lá de fora, obviamente, sou inteligentíssimo, não há dúvida, é a Joana e a Diana, duas expulsões uma só noite. Perguntas. Tudo o que aconteceu, do quem estava nomeado, quem esteve nomeado durante a gala, esperavam, não esperavam? O que vocês têm a dizer? Começo por ti, Sérgio.
Olha, devo dizer que da Joana já esperava, quer dizer, isto se contarmos com as pessoas que estavam apenas nomeadas para o domingo, já contava que seria a Joana a sair. Não foi propriamente surpresa para ninguém, eu diria, porque ela era a segunda mais apontada para ser a grande expulsa deste domingo. Lá está, acho muito estranho como é que a Diana foi salva durante a semana, porque foi como eu disse há pouco, no início deste episódio, ela era a mais votada com certeza para sair. As pessoas estavam fartas da Diana, apesar de reconhecerem que ela é uma peça fundamental nesta altura do jogo. As pessoas estavam cansadas da maneira forçada como a Diana dizia certas coisas, ou daquele discurso sempre muito pensado, sempre muito planeado, e isso acabou por ditar a saída dela mais tarde ou mais cedo. Mas lá está, achei um bocadinho estranho como é que ela foi salva durante a semana. Portanto, saindo a Diana, a segunda opção, é claro que recairia sobre a Joana. A Joana, que devo dizer, não foi propriamente uma peça fundamental deste jogo, não foi de todo, até foi um pouco mais apagada do que aquilo que eu estava à espera que ela fosse. Devo dizer que até gostei da participação da Joana, principalmente depois do Ricardo sair, ou pelo menos eu, que não suportava a Joana na primeira edição em que ela entrou. Aqui pelo menos consegui ver um lado da Joana mais ponderado, digamos assim, em certos momentos em que ela falava, consegui até gostar de algumas intervenções que ela teve, mas de facto não passava disso. Ela poderia ter interagido um bocadinho mais, podia ter intervido um bocadinho mais nas dinâmicas do grupo, e não o fez. Portanto, achei justa a saída, poderia ter saído mais cedo, poderia, mas mesmo não sendo das peças mais fundamentais deste jogo, continua a ser, na minha opinião, uma peça muito mais importante do que um Miro, do que uma Jéssica, um Diogo Coelho, do que um Bernardo, que não participam em rigorosamente nada no jogo, não têm confrontos, não dão as suas opiniões muitas vezes, ou são sempre muito politicamente corretos. Acho que a Joana poderia ser, a partir daqui, muito mais participativa. Pelos vistos, esta semana achei que ela foi um bocadinho, parece que acordou um bocadinho para a vida, mas já foi tarde, já foi tarde. No caso da Diana, digamos que foi uma surpresa. Eu já falei aqui da expulsão da Diana, portanto também não me quero alongar muito. Acho que, apesar de eu não ser o maior fã da Diana, acho que ela merecia ficar na casa mais uns tempos. E acho que isto, a saída dela, se deve mais ao facto de o público português estar a não saber bem o que é que quer deste tipo de programas, porque por um lado nós defendemos muito que queremos é ver jogo e dinâmicas e confusão e conflitos. Por outro lado, expulsamos à primeira oportunidade as pessoas que nos dão esse tipo de conteúdo e deixamos lá ficar aquelas que não nos dão rigorosamente nada e que estão lá a dormir e a ser amiguinhos todos uns dos outros. Portanto, sinceramente, não sei o que é que vai ser deste Big Brother para a frente. Vai ficar o Miguel a implicar com as paredes ou eventualmente vai virar-se para os amigos dele e vai começar a implicar com tudo o que são pessoas lá dentro. Agora que o Ruben e a Tatiana estão de saída, creio que a Mafalda será aquela cujo feitio pode vir a desagradar menos os portugueses, portanto será a próxima com certeza. E portanto vamos ficar ali com um jardim cheio de plantas para o Miguel brincar. E este Big Brother vai ficar extremamente aborrecido, não sei se têm a mesma opinião. Deixem-me só dizer ainda uma coisa que eu achei estranha e gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Repararam que, neste caso, os nomeados que ontem foram salvos na primeira votação, onde saiu a Joana, os outros nomeados foram salvos, receberam uma imunidade, certo? Para a votação seguinte, estou certo? O que é que acontece? Eles receberam uma imunidade. Agora, eu gostava de saber porque é que outros concorrentes não receberam a mesma imunidade. E neste caso estou a falar mesmo da Diana e da Jéssica, que foram aquelas salvas durante a semana. Elas que estavam nomeadas para a mesma expulsão, pergunto-me se não faz sentido. Se o público salvou a Mafalda e quem é que me está a faltar? Quem é que me está a faltar? A Patrícia. Para ser. Diz? A Sónia, sim. Se o público salvou essas e tiveram o direito a serem e a ficarem imunes para a próxima votação, pergunto-me porque é que a Diana e a própria Jéssica também não tiveram essa regalia. Mas lá está, isto só vem alimentar as minhas desconfianças de que a expulsão da Diana foi mesmo uma maneira de tapar o sol com a peneira e fazer uma vontade ao público no meio de tanta polémica sobre o Ruben e Tatiana. Mas gostava de saber o que é que vocês acham sobre isso.
Eu não tenho muito essa tua teoria de que a Diana foi expulsa para fazer a vontade ao público por causa do Ruben e da Tatiana, até porque eu acho que a Tatiana vai pelo mesmo caminho da Diana esta semana, porque lá está, por causa de toda a situação, mas não acho nada que a Diana tenha sido salva, até porque no dia em que se soube dessa polémica toda foi o dia em que a Diana foi salva, portanto, no limite, nem sequer a tinham salvo. E tinham poupado uma expulsão esta semana, não tinham mandado duas concorrentes embora assim de uma assentada. Eu honestamente acho que foi mais para tentar conseguir segurar as audiências, porque efetivamente eu acho que a descredibilização que o programa caiu com esta situação toda do Ruben e da Tatiana afasta muitos espectadores. Eu pessoalmente, se não tivesse este compromisso aqui com vocês, já tinha largado, porque não acho que continuo a dizer, acho que isto foi mesmo um balde de água fria para nós todos, que apesar de suspeitarmos que havia muitas coisas que nós não sabemos e muitas coisas que não que se fazem dentro do confessionário e que não passam, e as conversas depois das 3 da manhã, que isso é outro disparate que também que não se entende, porque é que não acabam com esta coisa de terminar a edição às 3 da manhã, e depois quando vem a Cristina Ferreira dizer com aquele ar super ameaçador: vocês acham que sabem tudo? Não, eles sabem tudo, efetivamente, porque efetivamente nós não sonhamos metade das coisas que se passam, e portanto eu acho que aqui foi mesmo o cair a máscara toda daquilo que no fundo eram só especulações do que é que se poderia passar. E, portanto, eu acho que isto aqui acabou por afastar aqui muitos espectadores. Eles tiveram que fazer alguma coisa para garantir que os espectadores se mantinham agarrados ao programa, e aquilo que fizeram foi tentar desencadear uma expulsão logo no arranque da gala para conseguir depois dar aqui algum dinamismo, até porque se não fosse isso eles não têm rigorosamente mais nada que falar neste momento. Portanto, estarem a fugir ao assunto já foi grave, porque eu acho que mais vale se encarar as coisas de frente. A situação ocorreu, é assumir, é dar a possibilidade aos restantes concorrentes de aceitar continuar a jogar o jogo ou não, porque efetivamente a situação foi realmente demasiado grave. Não que não acontecesse noutras ocasiões, mas era sempre uma suposição, nunca era uma certeza, e neste momento passou a ser uma certeza, e a partir desse momento eu acho que todas aquelas minhas teorias que não passavam das minhas teorias, não acreditar nos votos, não acreditar, e acho que eles expulsam quem a produção quer, para mim já não são só as minhas teorias, cada vez mais começam a ser as minhas certezas, porque aqui está a prova que o jogo está completamente manipulado. Portanto, eu não sei se concordo muito com essa tua teoria de que expulsaram a Diana por causa da polémica. Mas pronto, indo às expulsões, eu honestamente acho que a Joana já era expectável, nós já tínhamos partilhado isso aqui na semana passada. Eu fiquei surpreendida com a Diana, acima de tudo porque ela foi a terceira salva, ou a segunda salva, ou, não sei, foi salva durante a semana. Fiquei surpreendida por isso, mas lá está, como eu acredito tanto nestas votações como em nada, acho que ela tinha sido salva durante a semana para garantir que o jogo tinha alguma continuidade e que não se tiravam peças importantes. Agora não sei como é que vai ser. Temo pelas nossas próximas semanas aqui a comentar
a nossa vida, quiçá.
Quem sabe. Não tão interessante, certamente. Mas pronto, acho que possivelmente, pronto, agora perdendo a Diana, perde-se aqui uma boa dinâmica. Não sei agora o que é que viverá a casa.
Quem também está em risco de sair no próximo domingo é o Bernardo, o Diogo, a Patrícia, a Tatiana e a Sónia. Destes 5, pergunto-vos: quem vocês querem que saia? Quem vocês acham que vai sair? Mas por ti, João.
Olha, assim, eu acho que não tenho muitas dúvidas aqui em quem é que vai sair. Eu acho que vai sair a Tatiana. Eu honestamente não consegui perceber se eles já sabem do que é que se está a passar cá fora. Não faço ideia. Ela pareceu-me ontem estar demasiado chorosa durante a gala toda, portanto é possível que já saiba que alguma coisa se está a passar cá fora. Já tenha sido alertada para isso e portanto esteja mais sensível, porque de outra maneira não consigo perceber porque é que possa estar sensível, não é? Tendo em conta as regalias que tem. Mas acho que o público não vai perdoá-los. Volto a dizer, eu, na minha opinião, eles não têm culpa nenhuma. Eles fizeram uma proposta à produção. A produção é que teve a liberdade de aceitar e aceitou. Continuo a não os achar culpados. E cada um joga com o que pode, e eles fizeram muito bem jogarem com o que puderam. A culpa aqui é da produção, que não trata todos os concorrentes por igual, como deveria. E portanto, mas acho que o público não vai perdoar a Tatiana disso. Eu tenho pena, efetivamente, mas acho que não é honesto de outra forma, e portanto acho que a Tatiana tem mesmo que sair, e acho que é o que vai acontecer.
Ou seja, quem é que tu achas que vai sair? Quem é que tu queres que saia? Conta-me tudo.
Ora, eu também concordo com a Joana, acho que vai sair a Tatiana, acho que é uma pena sair a Tatiana, acho que ela era uma potencial finalista desde o início que entrou, era das favoritas, tal e qual como o Ruben era, eles são muito acarinhados, pelo menos eram muito acarinhados pelo público, E, portanto, tenho muita pena de os ver sair desta forma. Lá está, também concordo com a Joana quando ela diz que provavelmente a Tatiana e o Ruben já foram alertados de toda a polémica que se passa cá fora. Achei a Tatiana também muito chorosa, muito frágil na gala de ontem, sem razão aparente, não é? E provavelmente ela já sabe que a imagem dele está muito queimada. E acho que desta forma até seria mais, não sei, mais inteligente da parte deles assumir só que, pronto, vamos assumir o nosso erro e vamos abandonar aqui o programa, mas acredito também não seja vontade da produção que isso aconteça, e não sei até que ponto, a nível de contrato, é que isso possa acontecer assim, mas quer dizer, eles podem desistir quando quiserem, portanto. Portanto, vai sair a Tatiana, com quase certeza, é que vai sair a Tatiana. Se eu queria que saísse a Tatiana, não queria, é das minhas concorrentes favoritas, e portanto eu preferia que saísse uma das pessoas que dá menos jogo à casa, que é sem dúvida o Diogo Coelho, e o Bernardo. Não quero que a Patrícia saia, das pessoas que dá mais jogo a esta casa agora, e acredito que daqui para a frente vai ser cada vez mais importante. A Sónia, confesso que acho alguma piada ao jeito da Sónia falar e muitas vezes intervir no jogo. Portanto, para mim saía o Diogo ou o Bernardo, embora eu tenha gostado de ver o Bernardo nestas últimas semanas. Portanto, acho que para mim saía o Diogo. É um personagem que eu acho que não vai dar muito à casa.
Pronto, meus caros. Apostas estão feitas e domingo saberemos, não é verdade? Por isso, até lá temos que aguardar. Se quiser ganhar, haverá salvamentos durante a semana. É só aguardar e ver. Lá, até para a semana, seja.
Até para a semana.
Até para a semana, Joana.
Até para a semana.
Mas para a semana estaremos aqui outra vez, no mesmo sítio, à mesma hora. Prontos para vos dar a conhecer todas as nossas opiniões sobre este final. Espero que tenham gostado. Até.